Ora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado. Cá estamos nós para mais um programa. Eu, Mário Cajica, juntamente com o Luís Pinto Coelho e o João Castro, para analisarmos aqui alguns dos rumores e outras informações que temos naturalmente sobre, enfim, tudo o que vai acontecendo de mais relevante no Campeonato Português. E nesta semana temos aqui um menu com cinco elementos, algumas saídas, algumas entradas no Campeonato Português, já vamos falar delas. Luís e João, sejam muito bem-vindos também, vocês, à Lei do Mercado. E eu propunha que começássemos aqui, se calhar, pelo nome, ou diria, um dos nomes mais badalados nos últimos tempos, jogador que tem sido associado aqui ao Sporting. Falamos de Fotis Ioannidis, um avançado grego que tem sido efetivamente associado ao Sporting, que pertence ao Panathinaikos. O Bola na Rede, e isso podem depois ler no nosso site, já deu aqui algumas informações. O Luís já vai completar com, e o João também, naturalmente, com tudo o que tiverem de pertinente em relação a este tema. Do nosso lado, lá de Bola na Rede, o que sabemos é que efetivamente houve avanços no negócio. O Sporting esteve nos últimos meses a observar o Fotis Ioannidis já mesmo no estádio. Há um pedido do clube grego entre 20 a 25 milhões de euros para libertar e o Panathinaikos quer renovar com o jogador. Portanto, não há aqui muita vontade para já do Panathinaikos em transferir este Fotis Ioannidis. A nossa fonte, jornalista também grego e também tudo que fomos contactando para saber mais sobre o tema, também nos indica que há a concorrência do Eintracht, do West Ham e do Galatasaray. Mas que, e há aqui um fator importante, e um fator positivo para o Sporting, o avançado grego, neste caso o avançado Ioannidis, tem como principal objetivo, caso saia do Panathinaikos, ir para o Sporting. Portanto, estes são os dados que nós temos em relação a esta possível movimentação. Luís, vou começar por ti, perguntar-te, antes de mais, se tens alguma informação sobre este tema e quais é que são as tuas perspectivas para este possível negócio para o Sporting.
Olá Mário, olá João e a todos que nos vão ouvir. Não, já disseste praticamente tudo, o interesse é real, o Sporting já anda a seguir o jogador há bastante tempo e aqui percebe-se que possivelmente está a preparar uma saída que pode acontecer porque Gyökeres e Paulinho têm mercado e o Sporting olha aqui para um jogador que agrada muito à estrutura leonina. Não será barato, mas também Gyökeres não foi barato. E todos sabemos o que tem demonstrado ao serviço do Sporting, por isso não há para já nada de novo, há sim um interesse real e há um fator importante, como disseste, o jogador prefere jogar no Sporting do que noutros clubes que também estão interessados e isso é sempre um fator importante na negociação, o jogador ter vontade de remar ao Alvalade.
João Castro, passo-te a bola para também dares a tua opinião sobre este negócio. Pergunto-te, isto tem aqui muitos traços do negócio Vitor Gyökeres, a vontade do jogador, os valores pedidos pelo Panathinaikos. Pergunto-te, ponto um, a tua opinião sobre esta possível movimentação e se achas que a vinda do Ioannidis será para colmatar a saída do Paulinho, do Gyökeres, ou se até é para aumentar a concorrência no plantel.
Olha, começando pela última parte, eu acho que pode ser uma das três. Depende, obviamente, do que o mercado vai dar sobre a possível saída ou não do Gyökeres. Eu acho que para já Gyökeres tem muitas possibilidades de ficar. Depois, eu acho que podem coabitar os três, até porque o Sporting para o ano terá a Champions e, portanto, já tem a Champions garantida e, portanto, vai ter aqui muito mais jogos. E depois pode comentar também uma eventual saída de Paulinho, embora hoje Paulinho, na rádio comercial, tenha dito que ficava no Sporting, mas isto já sabemos como é o futebol. É um bocado parecido à transferência, isso concordo. Quer pelos valores, quer pela idade do jogador. O Ioannidis tem 24 anos, portanto, a mesma idade que tinha o Gyökeres tinha 24 ou 25. E, portanto, é muito parecido. E em relação ao jogador, acho claramente o Gyökeres finaliza melhor que o Ioannidis. Isso é. Acho que é por mais evidente. Agora, tem bastantes pontos fortes, que é segurar a bola no último terço, ganha até muitas bolas de cabeça, permite que os extremos fiquem ali com a bola, com essas movimentações dele. Normalmente marca golos quase sempre dentro da grande área. Alguns ataques também à profundidade, embora acho que o Gyökeres nisso é bastante mais forte, mas é um jogador também fisicamente poderoso, e acho que a Mourinho viu isso também como uma boa solução, quer para substituir, quer para jogar com exatamente também com o Gyökeres. De relembrar que o Sporting, esta época, joga um bocadinho de maneira diferente do que jogava no passado, muitas vezes joga mesmo em 3-2-5, porque costuma jogar contra defesas de 5, e então foi uma das formas que o Amorim percebeu que podia ganhar vantagem nesses duelos, e o Paulinho muitas vezes juntou-se ali ao Gyökeres, e portanto acho que aqui também há uma possibilidade deste Ioannidis fazer isso, até do lado contrário, porque às vezes já jogou ali sobre a extrema-direita, e portanto acho que é um jogador interessante. Agora, é uma transferência cara, não será fácil, o Panathinaikos obviamente vai lutar pelos seus princípios e pelos seus direitos, mas acho que o Sporting está-se a movimentar bem, sendo já campeão, já a preparar a próxima época.
Muito bem, nós vamos continuar aqui a falar de Sporting, porque temos mais dois nomes e vamos incluí-los ambos aqui nesta conversa, porque são ambos os jogadores para a mesma posição, a posição de guarda-redes. A verdade é que o futuro de Adam é cada vez mais incerto, parece à partida que vai sair. Franco Israel, eu já vou pedir também aqui a opinião ao João, mas parece não dar totais garantias como titular da equipa do Sporting, e há aqui dois nomes a serem apontados à equipa leonina. Luís Pinto Coelho, trazes-nos, isto é difícil, o nome de Léo Jardim, guarda-redes do Vasco da Gama, que já esteve em Portugal, no Rio Ave e no Boa Vista, e também o de António Lopes, o guardião internacional português, que vai terminar o vínculo com o Lyon, portanto pode assinar a custo zero. São estes os dois alvos do Sporting para a baliza para a próxima temporada?
Sim, neste momento a informação que temos é essa, é que esses são dois alvos que o Sporting tem identificado. O Sporting pretende um guarda-redes experiente. Vai sair Adam e o Sporting pretende um guarda-redes experiente. Ambos esses, quer Léo Jardim, quer António Lopes, são guarda-redes experientes. Léo Jardim com experiência de futebol português também. O António Lopes ainda tem mais um ano de contrato com o Lyon, mas ao que consegui saber, há a possibilidade até de rescindir ou sair. O guarda-redes pretende sair e pode haver aqui
um acordo para antecipar. Eu disse que ia terminar o contrato, mas é isso mesmo, há um acordo para antecipar o fim do contrato.
Por isso pode também aqui facilitar o negócio, até porque o Lyon contratou o Lucas Perry a meio do ano e poderá libertar o António Lopes. Vamos ver para onde cai, né, aqui a escolha do Sporting. São dois bons guarda-redes, dois guarda-redes experientes, um internacional português e o outro com passagem por dois clubes em Portugal, mas estes para já são os alvos identificados do Sporting. Há contacto já com os seus representantes também, agora é esperar para ver para onde cai a escolha de Ruben Amorim e da estrutura do Sporting.
João Castro, qual é que é a tua opinião? O que é que o Sporting deveria fazer? Renovar com Adam e não mexer na baliza? Deixar o Adam sair e escolher o Léo Jardim? Deixar o Adam sair e escolher o António Lopes? Enfim, diz-nos a tua justiça.
Olha, eu acho que o Adam vai sair mesmo. E, portanto, nesse caso, o Sporting vai ter que ir ao mercado. Completando aquilo que disseste há pouco, acho que realmente o Israel ainda não tem os atributos todos para ser o guarda-redes super titular do Sporting. Obviamente que pode jogar, deu garantias. Acho que evoluiu bem. Acho que teve a sua importância também no título. Acho que veio dar ali em alguns jogos, sobretudo dentre os postos, alguns reflexos que o Adab já não tinha e salvou ali algumas bolas importantes. Obviamente tem algumas dificuldades quanto a mim para defender a profundidade e as saídas, os cruzamentos, deixam bastante apreensivo. Há aqui uma questão que o Luís já apontou. Nota-se claramente que o Sporting quer um guarda-redes mais experiente. E, portanto, quer o Léo Jardim, que tem 29 anos, e o António Lopes, que acho que já tem 33, que vai fazer 34, têm isso. Obviamente, o Léo Jardim passou para o futebol português, joga agora no Brasil. O António Lopes é internacional português. António Lopes é canhoto, o Léo Jardim é destro. Eu tenho aqui algumas questões sobre... já conheço o Léo Jardim, mas não acho que seja propriamente um jogador muito forte a jogar com os pés. Não é um jogador fraco, é um jogador que joga razoavelmente bem com os pés, mas não sei se o Amorim, nesse aspecto, e vai ser um aspecto fundamental quanto a mim, se vai realmente optar pelo Léo Jardim. O António Lopes, lá está, tem aqui um bocadinho mais de experiência europeia, com muitos anos em França, vamos ver. Pode ser, ainda pode vir outro nome, se calhar o Sporting só está a abrir o leque para depois poder escolher. Agora que eu acho que o Sporting terá que ir ao mercado, sim, por um grande guarda-redes capaz de ser titular absoluto e depois deixar ainda Israel também crescer e, obviamente, o Diogo Pinto, que até nestes jogos que faltam, e são dois, só a dar no recuperar, poderá ser aqui uma agradável surpresa, vamos ver.
Falando de guarda-redes, Luís Pinto Coelho, temos o nome de Diogo Costa. A verdade é que isto é aqui uma novela de verão. Todos os verões fala-se de uma possível saída de Diogo Costa e dás-nos conta de que o Diogo pode rumar ao Milan. E a verdade é que há aqui uma ligação também, a possível saída do Sérgio Conceição também para o AC Milan. Que ligações é que há aqui e que informações é que tens então sobre esta possível ida do Diogo Costa para o AC Milan?
Sim, está ligado.
Que sai amanhã da equipa do Milan.
Sim, o Milan pretende vender amanhã. Para a Premier League, alguns interessados e o Milan pretende fazer essa venda e praticamente com o mesmo dinheiro, será uma venda e depois logo a seguir uma compra tentar contratar o Diogo Costa. Todos estes negócios estão a ser tratados por Jorge Mendes, que quer colocar Sérgio Conceição no Milan e quer levar também o Diogo Costa para o Milan e entretanto vender amanhã para a Premier League. Está tudo interligado. O Jorge Mendes está fortemente a trabalhar para colocar alguns jogadores no Milan, fazer ali uma pequena reformulação também no plantel, e esse é, eu acho que até pode ser, penso que não vim lado nenhum, acho que é um exclusivo nosso, que o Milan está interessado no Diogo Costa. O que me falaram é que os valores poderão andar entre os 40 e 45 milhões de euros. Vamos ver, primeiro o Milan terá que vender amanhã e depois sim então atacar, mas o guarda-redes identificado é Diogo Costa e obviamente que terá o aval de Sérgio Conceição, que é a grande aposta possivelmente do Milan para a próxima época.
João Castro, esta é uma boa movimentação para o Diogo Costa?
Olha,
pergunto, que... faz um 2 em 1, um, e se achas que é um upgrade em relação ao amanhã ou não?
Olha, eu não sei se será realmente o upgrade, mas é um bom substituto, obviamente. Acho que o Milan mexe-se bem aqui através do Jorge Mendes. Há aqui uma questão que temos que pensar, que é realmente um novo presidente do Porto, o Vilas Boas, o que é que quer fazer, não é? Porque o Vilas Boas tem aqui uma tarefa, quanto a mim, bastante complicada, que é fortalecer a equipa do Porto sem grandes investimentos, porque as contas do Porto também se calhar podem não ajudar nesta altura. Mas tem que fazer uma venda, e a venda pode ser a Diogo Costa. Eu não sei qual é a cláusula, eu acho que o Luís deve saber a cláusula do Diogo Costa. Sabes qual é a cláusula, Luís?
Penso que são 60 milhões, mas não tenho a certeza.
Ou seja, por 50 milhões provavelmente Diogo Costa poderia ser vendido. Acho que o Porto teria aí o encaixe necessário.
75.
Foi na última renovação, penso que subiu.
Exatamente.
Mas eu acho que por 50 milhões o Porto é capaz de vender. É uma excelente venda. Não é preciso ir à cláusula, é uma excelente venda. Vai precisar e, portanto, acho que poderá ser. Para o Diogo Costa é sempre um salto. É sempre um salto também sair para o estrangeiro, uma aventura, obviamente. Está num grande clube que está habituado a lutar por títulos e vai para um grande clube italiano que também está habituado a lutar por títulos e quer voltar a ser campeão. Portanto, acho que por aí não há problema nenhum. Vamos ver, é realmente esta questão do Porto, porque lá está, o Porto está numa fase em que tem que reforçar a equipa, tem que ter uma equipa competitiva para o ano, não tem muitas possibilidades, não vai à Champions, provavelmente não vai à Champions e, portanto, tem que ter outro tipo de receita e poderá ser pelo guarda-redes, que até poderá ser mais ou menos comatado. O Porto se calhar já andará no mercado também a sondar alguns guarda-redes para ver esta hipótese. Portanto, acho que pode ir ao Costa sim, poderá ser aqui também uma aventura, outro tipo de desafio, e para o Porto terá que ser, se calhar vai ter que ser mesmo uma necessidade de vender uma das suas joias.
Luís, para fecharmos o nosso menu, temos o nome incontornável do Rafa Silva, que se despediu do Estádio da Luz, e há que dizer, com uma homenagem bastante bonita por parte da maioria dos adeptos. A verdade é que é um nome incontornável da história do Benfica e, enfim, começa a ser associado a várias equipas. No Bola na Rede, sabemos que há interesse de parte de equipas do Qatar. tu acrescentas também, e isto já foi noticiado internacionalmente, que há efetivamente também aqui o interesse do Atlético de Madrid. O que é que sabes sobre este negócio?
Sim, é verdade que há o interesse do Atlético de Madrid. Posso acrescentar que Simeone deu sim e disse, e gostaria de ter Rafa, até porque vão haver várias saídas, vão acontecer várias saídas da frente de ataque do Atlético de Madrid. Morata, por exemplo, é um dos jogadores que deverá sair. Depay também poderá sair. E percebe-se até pelas características de jogo do Atlético de Madrid que Rafa poderia encaixar muito bem na ideia de Simeone. Há vários interessados em vários países, vai depender muito agora da opção de Rafa. Ao que julgo saber, o agente de Rafa ficou bastante agradado com a proposta do Atlético de Madrid e por ele fechava já negócio. Agora é preciso convencer o jogador a aceitar essa proposta, porque tem várias e depende um bocadinho da opção de carreira do jogador e também, obviamente, claro, de questões salariais, mas o empresário do jogador ficou bastante agradado e estava inclinado a aceitar. Agora depende de se consegue convencer Rafa a aceitar ou não.
João, qual é que é o melhor cenário para Rafa?
Olha, o Rafa nunca teve um espírito muito aventureiro, teve várias propostas ao longo desta carreira, destes 8 anos no Benfica, nunca quis ir muito para fora. Poderá ser este o momento ideal realmente para o jogador, para o ex-jogador do Benfica, ou ainda atual, porque ainda vai fazer um jogo, mas a verdade é que o Atlético de Madrid poderia ser uma boa opção, com as saídas que o Luís mencionou, com o estilo de jogo do Simeone, muitas vezes com o bloco mais recuado e depois a ser em transição, se bem que isso também mudou ao longo da época. Vimos aqui um Atlético em alguns jogos bastante diferente, mas a verdade é que encaixa no Atlético de Madrid. Acho que não era uma aventura muito grande ir para a Espanha. Madrid é uma cidade fantástica também, passava de uma capital para outra capital. Acho que é mais interessante para o Rafa, claramente, Madrid do que as Arábias. Estou a falar em termos desportivos, claro, claramente, e portanto acho que era uma excelente solução para o jogador, que eu acho que ainda tem algumas coisas a provar. Tem uma vantagem, que é, ele não joga na seleção e, portanto, é um jogador sempre disponível, é um jogador que vai estar ali sempre pronto a jogar, é um jogador que raramente também se lesiona com gravidade e, portanto, acho que isso também são atributos que o Simeone também gosta, porque vai ter um jogador que não vai à seleção, vai ter um jogador que raramente se lesiona, portanto, está ali a contar com um bom jogador e, portanto, acho que seria uma solução muito boa para o Rafa.
Muito bem, meus amigos, vamos então às notas que habitualmente damos. O Luís dá aqui de 1 a 5 a possibilidade dos negócios poderem acontecer e depois o João avalia também de 1 a 5, enfim, a qualidade do negócio, se é ou não um negócio rentável, enfim, é um bocadinho ao critério do João. Vamos por partes. Luís Pinto Coelho, Ioannidis para o Sporting, probabilidade deste negócio acontecer?
3,5.
Eu não sei se já alguma vez ouvi um 3,5 da tua parte.
Acho que não.
Acho que é inédito.
Só da minha.
Léo Jardim para o Sporting.
3.
António Lopes para o Sporting.
3.
Diogo Costa Milan.
Aqui vou voltar ao 3,5.
Rafa Silva, Atlético Madrid.
3.
João Castro, Ioannidis para o Sporting.
Olha, aqui vou para o 3,5 também. Vamos
vocês dois.
É verdade.
Léo Jardim para o Sporting.
2.
António Lopes, Sporting.
3.
Diogo Costa, Milan.
4.
E Rafa Silva, Atlético Madrid.
4.
Muito bem, Luís e João, estamos conversados por mais uma Lei do Mercado. Já sabem, nós para a semana estamos de volta. Acompanhem tudo no site também, em bolanarede.pt. E claro, sempre que quiserem, hoje somos aqui no Spotify, nas plataformas habituais. Já sabem, podem acompanhar todos os programas da Lei do Mercado aqui nos podcasts do Bola na Rede. Um abraço, Luís, um abraço, João. E um abraço a todos e até para a semana.